No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Incêndio em acampamento do MST deixa 9 mortos em Parauapebas, no Pará. Operação da Polícia Federal prende 3 pessoas por importação ilegal de mercúrio. Projeto de lei que cria farmácia viva é protocolado em Santarém. E livro sobre centenário da Igreja de São Sebastião é lançado em Manaus.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Iniciamos a edição do Jornal Amazônia Notícia desta segunda-feira falando que a Polícia Federal prendeu 3 pessoas por importação ilegal de mercúrio. Os mandados foram cumpridos no Pará, Rondônia e Mato Grosso. Liege Costa traz as informações.
A Polícia Federal deflagrou a Operação Minamata nesta segunda-feira nas cidades de Jacareacanga, no Pará, Guajará-Mirim e Nova Mamoré, ambas em Rondônia, e Peixoto de Azevedo, no Mato Grosso. O objetivo foi cumprir 3 mandados de prisão, 5 de busca e apreensão e uma medida cautelar contra suspeitos de importação e comercialização de mercúrio. 24 policiais participaram da operação, que resultou na prisão de 3 pessoas nas regiões norte e centro-oeste do país. Os conduzidos são suspeitos de cometer crimes ambientais relacionados à importação e comercialização ilegal de mercúrio, associação criminosa, lavagem de capitais, além de outros possíveis delitos que a apuração pode apontar. Foram apreendidos celulares, 3 armas de fogo, documentos, identificados veículos para posterior bloqueio e outros aparelhos de mídia que serão utilizados para fundamentar as investigações. A medida cautelar foi cumprida por meio de monitoramento de tornozeleira eletrônica. Outros possíveis envolvidos que possam ter relação com os crimes podem ser identificados durante o inquérito. O mercúrio, substância altamente tóxica e nociva ao meio ambiente, é vastamente usado por criminosos em garimpos ilegais do Pará e Mato Grosso. A substância é usada para separar o ouro extraído de outros minérios e, após o uso, é despejado na água, intoxicando a vida selvagem da região e os povos que habitam os locais afetados. Com informações da Assessoria de Comunicação da PF no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E Roraima é o estado da Amazônia legal com a maior taxa de mortes violentas de indígenas, segundo o estudo. Amazonas e Maranhão também integram a lista. Acompanhe com Felipe Gustavo.
Um recente estudo divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública revela que Roraima lidera a triste estatística de mortes violentas de indígenas na Amazônia legal. De acordo com o levantamento Cartografias da Violência na Amazônia, Roraima registrou 46 indígenas assassinados de forma violenta em 2021, resultando em uma taxa de 47,3 por 100 mil habitantes. Esse número é consideravelmente maior que o segundo colocado, Tocantins, que teve 15 mortes por 100 mil habitantes. O Maranhão ocupa o terceiro lugar, com uma taxa de 14,2 mortes. É importante destacar que Roraima abriga 36 terras indígenas, incluindo a maior do Brasil em extensão territorial, a terra indígena Yanomami, que enfrenta uma crise humanitária devido ao avanço do garimpo ilegal. O estudo aponta que, além das ameaças socioambientais do garimpo ilegal, a violência letal também é uma realidade nas terras indígenas. Importante ressaltar que Roraima é um dos estados com menor identificação étnica-racial das vítimas nos registros policiais. Outro dado alarmante é que a mortalidade de indígenas na Amazônia é 26% maior do que o restante do país. Dos 114 indígenas que perderam a vida na região, Roraima, Amazonas e Maranhão lideram as estatísticas. No recorte por municípios da Amazônia Legal, Roraima tem 3 cidades com os maiores números de indígenas assassinados entre 2018 e 2021. Alto Alegre, Caracaraí e São Gabriel da Cachoeira lideram essa triste estatística. Esses dados revelam uma situação alarmante e complexa, onde a violência letal se intensifica diante do contexto de múltiplas ilegalidades da região. Fica o alerta para a necessidade de ações efetivas visando a proteção e preservação das vidas indígenas.
Da Rádio Monte Roraima FM, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Incêndio em acampamento do MST deixa 9 mortos em Parauapebas, no sul do Pará. O acidente aconteceu no último sábado durante a instalação de serviços de conexão de internet envolvendo a rede de alta tensão. A reportagem é de Daniela Pantoja.
9 pessoas morreram após um incêndio provocado por um curto-circuito na rede elétrica do acampamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, Terra e Liberdade, localizado em Parauapebas, no sul do Pará. De acordo com Jorge Nery, um dos coordenadores do MST no estado do Pará, o acidente ocorreu no último sábado durante a instalação de serviços de conexão de internet envolvendo a rede de alta tensão, que provocou uma descarga elétrica e incêndio. 3 trabalhadores da empresa de internet e 6 acampados morreram.
Infelizmente, de anteontem para ontem, um curto-circuito na rede de alta transmissão, de alta tensão, perto do acampamento, motivado pelo trabalho que estava sendo feito pelo pessoal da internet, que estava colocando ponto de internet, a antena foi puxada ou encostou na rede de transmissão de alta tensão e logo provocou uma grande explosão. Os 3 trabalhadores que estavam morreram, provocou uma forte descarga elétrica nos fios da cerca que rodeia o acampamento, que é uma extensão grande, e isso causou descarga elétrica em grande quantidade e matou mais 6 pessoas. E além de ter pego fogo em parte do acampamento, então isso foi à noite, 8 horas da noite, e até tarde da noite estava na tarefa de apagar o fogo e computar e carregar os mortos.
Jorge Nery lamenta pela situação, principalmente pelas circunstâncias em que os trabalhadores da empresa estavam, com poucos equipamentos de segurança, e ainda pela necessidade da reforma agrária na Amazônia.
É uma tragédia, mas que a gente pensa, além de ser uma situação marcada por um acidente, de trabalhadores que acabam tendo que fazer serviço em momentos não adequados e com pouca segurança em termos de equipamento de trabalho, mostra também um fato, né? Os acampamentos não são a opção do MST para organizar o povo. Nossa opção é ter terra para a reforma agrária. Infelizmente, ainda tem sido necessário que tragédias que nem essa ocorram para que as pessoas se sensibilizem, né? Se autoridades do Estado, do governo, se sensibilizem por fato de que existe uma grande camada da população no campo, de trabalhadores rurais, das pequenas e médias cidades que precisam, com opção de vida, renda e trabalho, da reforma agrária. Então, nós retomamos a nossa organização interna hoje, ainda estamos sepultando nossos mortos, mas retomamos a luta pela terra e pela necessidade imediata de reforma agrária dessas terras na Amazônia e também no Brasil.
O acampamento Terra e Liberdade tem cerca de 2.500 famílias, fica localizado próximo à mina de Carajás. Desde o mês de abril estão sendo realizadas assembleias públicas para debater a reforma agrária. E no último dia 20 de novembro, ocuparam uma área da região de latifúndio. No entanto, tiveram que recuar após repreensão policial, mas seguem em acampamento improvisado no lote do assentamento de reforma agrária de Palmares, como destaca Jorge Nery.
Um acampamento com 2.500 famílias que desde abril vem fazendo conjunto de assembleias públicas para debater a reforma agrária. E no último dia 20 nós fizemos uma ocupação em um latifúndio produtivo que tem aqui na região de Carajás, do complexo de fazendas da família Miranda, complexo de 11 fazendas, algo em torno de 70 mil hectares de terra. Nesse período, então, a gente teve que dar uma renegociada com o Estado, com o governo, para recuar da ocupação por conta da forte repressão policial que se bateu no movimento. Então, desde o dia 20 até agora, nós estamos num acampamento improvisado num lote de assentamento de reforma agrária de Palmares, aqui na região.
O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, aponta que a área é grilada e exige do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, a vistoria das terras e cadastramento das famílias para fins de reforma agrária. Sobre o incêndio, diversas organizações e instituições lamentaram e se solidarizaram com o ocorrido no acampamento Terra e Liberdade. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, projeto de lei que cria a farmácia viva é protocolado em Santarém.
Jornal Amazônia é notícia. Ligando você à Amazônia.
A pobreza menstrual vai muito além da falta de dinheiro para comprar produtos de higiene adequados. Ela denuncia um problema global da falta de acesso à água, saneamento básico e desigualdade social.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia próxima a seus habitantes.
Profissionais do programa Mais Médicos são recepcionados no Careiro. Além dos médicos estrangeiros, a equipe conta ainda com profissionais brasileiros. Os detalhes com Anderleia Oliveira.
A equipe de novos profissionais direcionados a atuar no Careiro foi recepcionada pela Secretaria Municipal de Saúde com um momento de acolhida e explanação do trabalho desenvolvido pela atenção básica. Além dos médicos estrangeiros, a equipe conta com profissionais brasileiros que realizaram formação no exterior e, dentre eles, a médica Solange Souza, que já atuou como enfermeira no município e hoje volta formada em medicina. A médica comentou sobre a sua expectativa para este novo momento e como se surpreendeu com a evolução dos atendimentos no Careiro.
Atualmente eu estava lá no Purupuru, na comunidade, passei por lá 3 meses e agora vou lá para o Tilheiro. Então, a minha experiência está voltada para uma visão assim muito benéfica relacionada ao desenvolvimento que ocorreu nesse tempo que eu estive fora. Eu observei a quantidade de especialista que o município tem hoje. Eu acho que é assim, impressionada quantos locais aí, outros estados, não têm essa quantidade de profissionais para suprir a necessidade de uma população que precisa tanto.
Solange ressalta ainda sua gratidão pelo acolhimento recebido.
Como a população vai se beneficiar? Pessoas que têm passando por tanta dificuldade, meio essa seca toda, toda essa dificuldade de queimada e tudo. Então, assim, eu estou muito feliz com o meu retorno para o município. É um município que me acolheu muito há um tempo atrás, então eu estou aqui agradecendo, né?
Os médicos vão somar com seus atendimentos nas unidades básicas de saúde, que estarão com 100% de cobertura em atendimento médico contínuo. Da Rádio Castanho FM, no Careiro Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Projeto Menstrua realiza ação de Natal para atender mulheres em situação de rua em Manaus. A iniciativa tem como objetivo combater a pobreza menstrual. Confira com Gabriel Ferreira.
Idealizado com o objetivo de combater a pobreza menstrual em Manaus, o projeto Menstrua, que surgiu no ano de 2021 durante a pandemia da Covid-19, realiza ação de Natal para distribuição de kits para pessoas que menstruam e vivem em situação de rua na capital amazonense. De acordo com a fundadora do projeto, Jumara Pimenta, a ação vem de uma demanda de pedidos das mulheres que são atendidas mensalmente pela iniciativa, com a inclusão de mais itens de higiene pessoal nos kits.
E aí as próprias mulheres nos solicitaram que nós incluíssemos shampoo e condicionador no nosso kit. Não são coisas que a gente distribui normalmente, né? Porque não faz parte do nosso kit. E aí, em outubro, algumas delas solicitaram que a gente incluísse shampoo e condicionador porque elas queriam ficar cheirosas pro Natal. E aí, na mesma hora ali, a gente já conversou no final da ação, eu e as meninas que estávamos fazendo a distribuição dos kits, que tal seria muito legal se a gente conseguisse fazer uma ação de Natal.
Gilmara também explica como será feita a distribuição.
E aí, essa ação, ela vai ser feita dia 17 de dezembro, um domingo. Ela vai ser nas praças ali do centro, né? A gente vai começar pela Praça da Matriz e depois a gente vai ir até a Praça do Remédio e ali pelaquela região também do Porto. Vai sair andando mesmo, fazer a distribuição dos kits.
A fundadora do projeto Menstrua espera atender de 60 a 100 mulheres nesta ação de Natal. Os itens que podem ser doados são absorventes, sabonetes, papel higiênico, creme dental, shampoo, condicionador e calcinhas. Há também um ponto de coleta dos itens na Sementeira Casa Viva, na rua Janice de Vasconcelos, número 5, bairro Adrianópolis, zona sul de Manaus. Se preferir outras formas de entrega, basta entrar em contato pelo Instagram @projetomenstrua. As doações via Pix podem ser feitas para projetomenstrua@gmail.com. De Manaus, Gabriel Ferreira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Projeto de lei que cria a Farmácia Viva é protocolado em Santarém. O espaço reúne plantas medicinais e fitoterápicos utilizados para fins terapêuticos e deve ser instalado em unidade básica de saúde do município. Acompanhe com Lies de Costa.
Foi protocolado recentemente na Câmara Municipal de Santarém um projeto de lei que cria a Farmácia Viva e o Programa Municipal de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. A Farmácia Viva é um espaço que reúne plantas medicinais e fitoterápicos que podem ser utilizados para fins terapêuticos. O projeto prevê que ela seja instalada em uma unidade básica de saúde, UBS, do município. O projeto também prevê que a iniciativa ofereça orientações aos usuários sobre o uso das plantas medicinais e fitoterápicos. Além disso, a Farmácia Viva deve promover ações educativas sobre o uso de plantas medicinais e fitoterápicos. Wilson Sabino, professor do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, destaca a importância de projetos de leis como este na região do Baixo Amazonas, no Pará.
Tratar de farmácia viva é falar de plantas medicinais. E quando nós falamos de plantas medicinais, nessa imensidão, né, de biodiversidade que nós encontramos na Amazônia, nós sabemos o quanto nós temos de plantas vivas, né, muitas vezes dentro dos nossos territórios. E a farmácia viva, ela vem com um propósito, quando se cria assim, um projeto de lei, de disciplinar ou de orientar as suas formulações. Porque muitas das vezes, nós temos algumas situações em que nós pensamos que uma determinada planta, como espinheira santa, nós temos dois tipos. E esses dois tipos de plantas, elas são muito parecidas uma com a outra. Mas uma é de uma espécie que realmente tem o princípio ativo e a outra é de uma espécie que é também da mesma linhagem da espinheira santa, mas ela não produz o princípio ativo. Quando nós pensamos em um projeto de lei sobre a farmácia viva, nós vamos observar que nós podemos ter a dimensão da farmácia viva no modelo 1, no modelo 2 e no modelo 3. Os projetos de leis que podem surgir no Baixo Amazonas auxilia na formulação destas propostas.
O professor também explica que existem três modelos de farmácia viva e detalha como estão distribuídas.
Quando nós falamos de farmácia viva no modelo 1, nós temos as plantas medicinais in natura, que é, no caso, a planta fresca, e nós temos no modelo 2 as drogas vegetais, quando a planta medicinal passa por um processo de secagem. E, por último, a manipulação. Então aí nós temos a manipulação do fitoterápico a partir do modelo 3, quando nós utilizamos então a droga vegetal, que é a planta seca, para preparar os fitoterápicos.
O projeto de lei já foi protocolado e deve ser analisado pelas comissões da Câmara Municipal. Se aprovado, deve ser encaminhado para votação em plenário. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Pratique atividades físicas. Exercícios são ótimos para fortalecer o corpo e também a mente. Estudos comprovam que mesmo atividades simples como 30 minutos de caminhada todos os dias ajudam a produzir serotonina, fortalecer a imunidade e melhorar a saúde.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Jornal Amazônia é Notícia.
Comissão de Conservação de Lagos e Rios de Monte Alegre, no Pará, promove a ação de resgate de 5 peixes-boi. As espécies estão em situação de vulnerabilidade por conta da seca extrema. Além disso, foi observado também uma mortandade de peixes no Lago Grande de Monte Alegre. As informações com Daniela Pantoja.
A Comissão de Conservação de Lagos e Rios de Monte Alegre, em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade, o DEFLOBIL, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a SEMA, realizaram uma ação integrada de resgate a 5 peixes-boi no Lago Grande de Monte Alegre, no oeste do Pará. Muitas espécies ficaram vulneráveis devido à forte estiagem que vem acometendo grande parte dos rios da Amazônia. E diante dessa realidade, a comissão, que já desenvolve um trabalho de monitoramento nos lagos de Monte Alegre, promoveu as ações de resgate, como pontua Renan Rocha, agente do Conselho Pastoral dos Pescadores, ACPP, da Arquidiocese de Santarém.
A Comissão de Conservação de Lagos e Rios, que é uma organização lá das comunidades que trabalha na defesa do meio ambiente, do território com as comunidades, eles fizeram um resgate em parceria com o IDFLORBIL de 5 peixes-boi que estavam na área que estava secando totalmente e com medo dos animais morrerem, eles acionaram o IDFLOR que junto com eles fez a remoção desses animais para uma área mais funda, um lago mais fundo, onde eles podem ter as condições de sobrevivência. Então esse é um trabalho que praticamente todos os anos a comissão realiza, que é de proteção dos peixes-boi ali do Lago Grande de Monte Alegre.
Renan relata ainda que a atuação foi bem sucedida por parte da comissão. No entanto, outra situação que tem preocupado bastante os pescadores é que nos últimos dias foi observada uma mortandade de peixes no Lago Grande de Monte Alegre.
Então isso foi uma atuação bem sucedida da comissão, que conseguiu preservar esses animais. Mas hoje nós recebemos uma informação de que ocorreu nos últimos dias e ainda está ocorrendo uma grande mortandade de peixes no Lago Grande de Monte Alegre. Então, pelo que a gente recebeu de informação, tem uma superfície de um lago todo que está praticamente coberto de peixes mortos, né, de diversas espécies. E nós temos várias preocupações em relação a isso.
Para além da preocupação que envolve os animais, que dependem diretamente dos recursos hídricos para a sobrevivência, outra situação é quanto à qualidade da água e a disponibilidade de alimento para as comunidades, como explica Renan Rocha.
Uma das preocupações tem a ver com a qualidade da água, porque esses animais se decompõem ali no ambiente aquático e essa água, que já é pouca ali na região, ela fica imprópria para qualquer tipo de uso pelas comunidades e fica imprópria também para outros animais consumirem essa água. Então, uma preocupação grande é a qualidade da água que fica nesses locais onde os peixes estão morrendo. E a própria mortandade de peixes, ela leva uma reflexão e uma preocupação sobre disponibilidade de alimentos para as comunidades, porque o peixe é uma das principais, se não a principal fonte de alimento dessas populações e também a fonte de renda, né? Mesmo que nessa época nós estejamos no período do defeso, existem espécies que não entram nas portarias do defeso que são comercializadas nesse período. Então as comunidades estão praticamente prejudicadas.
Diante dessa realidade, é necessário também que os órgãos responsáveis pela gestão da pesca e do meio ambiente e de assistência social atuem no sentido de minimizar os danos dessa grande estiagem sobre as comunidades. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Livro sobre o centenário da Igreja de São Sebastião é lançado em Academia Amazonense de Letras. O lançamento aconteceu no último sábado. A reportagem é de Rafaela Moura.
Na manhã deste sábado, 9 de dezembro, foi realizado o lançamento do livro Centenário da Igreja de São Sebastião de Manaus, 1888 a 1988, na Academia Amazonense de Letras. O momento contou com a participação do cardeal Leonardo Steiner, que escreveu o prefácio da obra. O presidente da Academia, doutor Aristóteles Alencar, e Frei Paulo Xavier, que foram organizadores do livro, além de autoridades, religiosos, agentes de pastoral, familiares e membros da Academia. O livro contém 222 páginas e apresenta relatos escritos pelo religioso da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, Frei Fulgêncio Monacelli, durante 21 anos de sua passagem como pároco de São Sebastião, em Manaus. São histórias vividas nestes 100 anos de Igreja São Sebastião, momentos que, se não registrados pelo Frei, teriam sido apagados da memória, ressalta a doutor Aristóteles Alencar.
Esse livro do Frei Fulgêncio, o original do Frei Fulgêncio, resgata uma parte importante da história, não só da Igreja Católica, mas do Estado do Amazonas, que tem fatos históricos. Então ele teve o trabalho de compilar, pesquisar no livro de tombo da Igreja, documentos, imprensa, etc., dados de 1888 a 1988, que é o centenário da Igreja.
Frei Paulo Xavier assumiu como pároco de São Sebastião em 2017 e, com o objetivo de reunir dados da história e para a restauração da Igreja, encontrou entre os documentos um texto datilografado por Frei Fulgêncio. Então, Frei Paulo Xavier é considerado um guardião dos manuscritos. Foi ele que reuniu os originais de Frei Fulgêncio e os organizou para a elaboração do livro.
Como a gente estava toda nessa questão do levantamento da história, até para ver a questão do restauro e toda a história de São Sebastião, então nós encontramos esse texto datilografado do Frei Fulgêncio. Nós conversamos também sobre esse texto antes dele viajar. Falamos depois em comunicações posteriores sobre algumas lacunas que poderiam sentimos. E aí ele deu a liberdade para a gente também poder acrescentar.
O arcebispo metropolitano de Manaus, cardeal Leonardo Steiner, destacou a importante contribuição de Frei Fulgêncio para a preservação da história e afirmou que uma cidade que perde a memória perde o sentido de ser e não sabemos de onde viemos.
Quando perdemos a memória, memória, perdemos a trajetória, perdemos o nosso futuro. Veja que a igreja sempre faz memória na Eucaristia, na palavra, sempre está fazendo memória, está voltando às fontes. Um texto muito importante para a nossa igreja de Manaus, muito importante para o estado do Amazonas, é um verdadeiro testemunho.
Na ocasião, Dom Leonardo recebeu um convite para ser membro honorário da Academia Amazonense de Letras e agradeceu pela honraria.
Mais uma honra, me tornei membro honorário e espero corresponder a essa honraria que me foi concedida.
Outro anúncio importante foi a questão arquitetônica da paróquia de São Sebastião. Pode-se observar que na frente da igreja há apenas uma torre. Os muitos relatos diziam que se perdeu durante o traslado até a cidade. Na verdade, é uma obra inconclusa. Não houve a construção por falta de recursos naquela época. Em diálogo com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, pode haver possibilidade da construção da torre. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com Ivo Poleto, do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Editorial. O samba da transição energética doida. Na análise da participação governamental do Brasil na COP28 de Dubai, acertou quem viu nela o samba da transição energética doida, como o fez Giovanna Girardi na agência pública. Afinal, quem apresentou a posição do Brasil sobre o petróleo e outras fontes fósseis? O presidente Lula, a ministra Marina Silva ou o ministro Alexandre Silveira e o presidente da Petrobras, Jean-Paul Prates? Lula, reforçado por Marina, falou que precisamos livrar-nos delas rapidamente para evitar o agravamento das mudanças climáticas, mas os dois insistem que os países mais ricos devem tomar a dianteira e fazer passos mais rápidos, enquanto os menos desenvolvidos poderiam ir mais devagar. E mais, Lula anunciou que o Brasil vai dar exemplo. Só que o ministro de Minas e Energia e o presidente da Petrobras não só defenderam que os menos desenvolvidos podem ir mais devagar, mas na prática estão tocando o barco do aumento da indústria de petróleo e gás, e isso é comprovado pela realização no dia 13 deste mês de mais um leilão de 603 blocos de exploração, muitos deles em áreas que deveriam ser preservadas. Se o Brasil quiser dar o exemplo e ter moral para exigir mudanças para valer na COP30, que será realizada em Belém, no Pará, em 2025, precisa que o presidente Lula assuma a responsabilidade de impedir o avanço das loucuras dos petroleiros de seu governo e anunciar um programa claro e com recursos para promover a transição energética justa e popular, descentralizada, com fontes menos poluentes, de modo especial o sol, começando em todas as casas e telhados, garantindo a participação popular. Afinal, é isso que estão reivindicando os movimentos sociais que mais trabalharam em favor de sua eleição e que estão dispostos a participar de sua implementação. Estamos perto do Natal e precisamos ter clareza de que esse fim do uso das fontes fósseis precisa ser feito logo para que possamos celebrar esta festa por mais tempo. É preciso que as ondas de calor descontrolado e os outros desastres socioambientais se tornem clamores da Mãe Terra em favor dessa mudança no modo de ser da humanidade, de modo especial dos mais ricos e contaminadores.
Encerra aqui a edição de número 3.860 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Felipe Gustavo, Rafaela Moura, Anderlei Oliveira, Gabriel Ferreira, Liege Costa e Daniela Pantoja. Edição da Leuço Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite. We'll